One, let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Está comigo Carla Rocha com a Renascença, 3 da manhã. Daqui a pouco a Joana Marques vai juntar-se a nós. Temos o extremamente desagradável, claro, às 8h15, já vamos saber o que é que temos. Depois das 7h30, portanto, antes do extremamente Jogos Sem Fronteiras com o Olivier Bonamici. Hoje é a última crónica do Olivier em 2020. Ele vai eleger os 3 melhores atletas do ano e posso dizer-lhe que no pódio há um britânico, há um espanhol e há um português. Vamos descobrir quem são nos Jogos Sem Fronteiras de hoje, depois das 7h30. Esta manhã também é nossa convidada uma das atletas que ocupa os 8 primeiros lugares do ranking olímpico e que nos orgulha muito na modalidade do judo. É Telma Monteiro. Vai conversar connosco depois das 8h30 sobre os desafios que esta pandemia trouxe ao desporto, não é? Particular à seleção do judo. Como é que treinaram, não é? Quais são as metas agora para 2021? Portanto, ficam às 3 da manhã. E não se esqueça de uma coisa que lançámos ontem. Começámos ontem aqui um desafio e temos recebido muitas mensagens de muitos ouvintes. Queremos que pense só nisto. Uma coisa boa de 2020. Foi um ano desafiante, foi, sem dúvida. É difícil quando faço esta pergunta, eu já partilhei consigo ontem, a familiares, a amigos. A primeira reação é o silêncio. Eu pergunto, diz uma coisa boa deste ano? E ficam assim muito calados, a pensar, olham para o chão e depois vem qualquer coisa. Mas é difícil e eu percebo esta dificuldade. Mas queremos que partilhe connosco, pode enviar um SMS para o WhatsApp 962-007-500. Pode mandar uma mensagem de voz. Mais tarde vamos ter aqui algumas das mensagens que nos vão chegando, mas queremos ouvir a sua. São 7h15, está com a Renascença. Bom dia.
Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
Eu sou a Joana Espadinha.
Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
Yuhi! Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10.
São 7h24, muito bom dia, está com a Renascença com as 3 da manhã. Ana chegar ao fim, dia 30 de dezembro, confesso-lhe que estou contente e se calhar é a sua reação também, não é? Contente por finalmente este ano chegar ao fim e olharmos para 2021 com alguma esperança e algum otimismo que tudo isto esteja assim quase à beira do fim. Bem, no desporto foi também um ano de muita incerteza, não é? De muitas limitações, com muitos atletas durante um longo período impedidos de treinar, com provas canceladas, incluindo os Jogos Olímpicos. Li há pouco tempo que a Covid causou uma interrupção no calendário desportivo mundial, que foi a mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial. Imagine só. Hoje vamos falar sobre o impacto que a pandemia teve e está a ter ainda nos atletas, obviamente. É fácil perceber as dificuldades que tiveram durante estes longos meses para manter a forma física, a saúde mental, para manter sobretudo a motivação, não é? Como é que se motivam com esta incerteza? Quando é que vou voltar a competir? Eu lembro-me de um vídeo que se tornou viral de uma nadadora olímpica russa, não sei se viu, ela chama-se Yulia Efimova, assim é que é, a treinar em casa, na bancada da cozinha. Tudo o que ela precisou foi isto, a bancada da cozinha, muita resistência, uns abdominais de aço. Então vê-se esta atleta com as pernas apoiadas na bancada, só isso, mas depois todo o resto do corpo em suspenso e a nadar em seco. Isto foi publicado nas redes sociais dela, depois foi disseminado. Tem qualquer coisa como 300 milhões de visualizações, é impressionante. Hoje vamos falar de uma modalidade em particular, o judo. A Telma Monteiro vai estar connosco. Apesar de todas as limitações que tem tido, a Telma e a seleção de judo, ela continua em grande, brilhou no Europeu de Praga, que foi a prova mais importante do ano, sagrou-se vice-campeã, em 14 participações tem 14 medalhas. É assim uma coisa impressionante mesmo. Agora, como é que a seleção de judo tem treinado? É o que vamos perceber depois das 8h30. Tem sido também muito discutida a questão dos danos que a pandemia provocou no desporto. Durante os próximos anos ainda vamos sentir muito estes efeitos. E depois também há muitos dirigentes desportivos que criticam a falta de medidas do governo em relação à prática desportiva. Vamos perceber como é que a Telma olha para tudo isto depois das 8h30 aqui na Renascença. Bom dia.
Como é
que é, malta? Nós somos Expensive Soul.
Olá, eu sou a Telma Monteiro.
Olá, eu sou o Nuno Gonçalves dos Gift.
Olá, eu sou a Sónia Tavares. E estamos com as 3 da manhã.
Daqui a pouco, então, Olivier Bonamici, nas 3 da manhã. Olivier, tu hoje tens um pódio. Tens um pódio, não é? Vais falar de grandes campeões.
Um pódio.
Um pódio. E há um português.
Aí há um português, claro.
São os melhores atletas do ano. Há um português e um espanhol.
Há um de cada nacionalidade.
É verdade. Olá, Joana.
Olá.
Agora já falam comigo. Estou tão contente. Faltam 15 para as 8, está com as 3 da manhã. Hoje comigo e com a Joana Marques e o Olivier Bonamici, que está aqui. E em breve
somos
tem os Jogos Sem Fronteiras. Somos sempre 3, não é? Se formos ver bem. Sim, a Ana Galvão se acompanhou o programa ontem. Ela testou positivo à Covid e precisa descansar. A verdade é esta, não é? Nós, se calhar, ontem abusámos dela, Joana.
Tens essa... Sim, ela ficou estafada depois do programa. Mas, em princípio, se tudo correr bem, amanhã já está de volta.
Sim, sim, mas precisa descansar e vamos dar-lhe esse descanso. Agora, temos Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici, a última crónica de 2020. Oh.
Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici.
Então, bom dia, Olivier.
Está tudo bem?
Tudo bem. Nesta última crónica temos um pódio com, como dizia a Joana, parece uma andota, não é? Com um britânico, um espanhol e um português.
É, em vez de entrarem num bar, entram num pódio, não é?
É melhor, olha, é melhor.
Sim, foi uma escolha complicada, porque eu fui o único a votar, portanto votei comigo próprio.
Ah,
eu conselho a nova democracia, que está na moda neste momento.
Verdade.
E então, após alguma reflexão, pensei, pronto, elegi 3 atletas do ano. Bom, escolhi, portanto, 3 nomes, o britânico, o espanhol, como disseram, e um português. Portanto, o britânico escolhi Lewis Hamilton, porque eu não sei conduzir bem.
Não,
uma nulidade absoluta. Aliás, o Aldo da Risota, do segurante da Rádio Renascença.
Mas és o primeiro homem que eu conheço a admitir que não conduz bem.
Ah, não, mas é que
há... Não é, Joana, não há muitos.
Se acho no caso do Olivier, parece-me que é impossível não admitir, não é?
É óbvio demais.
Ele diz que é a risota de um andar inteiro. Bem, deve fazer boas coisas no trânsito.
E é por isso, por acaso, bati no outro dia na Renascença, por acaso.
Sério?
Sim, sim, porque às 6 da manhã não vejo nada. Além disso, eu sou cego, meio cego. Portanto,
uma
nulidade. Sim, uma nulidade absoluta. Tudo isso para dizer que, claro, que quem não conduz bem ainda fica mais fascinado com quem conduz bem.
Uhum.
Que é o caso de Lewis Hamilton, que ganhou 7 vezes o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e adorei a manchete de um jornal no dia seguinte ao seu tweet, que escreveu com a foto de Lewis Hamilton: The Crown, temporada 7.
Sim.
35 anos, e foi em Portugal que, por acaso, ele se tornou recordista absoluto de vitórias, e igual além de Michael Schumacher, Lewis Hamilton. O que é interessante nele, que eu acho que é uma nova tendência, já falamos disto aqui, que são atletas, sobretudo nos países anglo-saxónicos, é o caso de LeBron James, que têm politicamente militantes.
Sim, são proativos.
Proativos,
é?
Completamente. E ele, no caso de Hamilton, luta antirracista, o ambiente, ele que é vegan também. Portanto, lá está. São atletas que fazem
causas,
questão.
Não é?
Exatamente. Segundo lugar, eu coloquei Rafa Nadal.
Ah, ok.
34 anos, porque ganhou pela 13ª vez Roland Garros. E Rafa Nadal, eu fico fascinado sempre com essas entrevistas dele. E uma recente entrevista, ele falava do seu tio, porque o tio dele foi ele que treinou Nadal até recentemente. E o tio fazia algo inacreditável, porque Nadal, o ponto forte de Nadal é o mental. E ele nunca desiste. O que é que fazia o tio com ele quando o Nadal era puto? Ele deixava ganhar, sem o Nadal saber, o Nadal 19 pontos a 0, e depois o tio marcava os 20 pontos seguintes.
Ah, não posso.
Exatamente.
Isso é que maldade.
É terrível.
Isso é terrível para o ego, não é? Para a motivação.
Terrível, para a motivação, mas trabalhava o mental.
Sim.
Bom, depois ele fazia acreditar sempre o tio que ele tinha superpoderes mágicos. E, por exemplo, isto era inacreditável, que fazia muitas vezes. Por exemplo, eles estão a ver um jogo na televisão, Lendl McEnroe, por exemplo. Ele diz: estás a ver? McEnroe está a perder 6-2, 6-2. Mas ele vai ganhar 7-5, 6-3, 6-4. Ai, e era o resultado. Só que o Nadal, o que é que não sabia? Que o jogo era em replay.
Ah,
e ele fazia muitas vezes. E o Nadal tinha certeza que o tio dele
tinha
poderes. E Nadal, que recentemente...
Olha, é giro, não é? Tipo, fez um jogo já feito, gravado.
E Nadal, o que é que eu adoro nele também? Que tem um lado que é Clark Kent Superman. Que é Superman no campo de ténis, mas na vida ele é Clark Kent. Ou seja, ele tem muitos medos. E ele identificou os 3 grandes medos da vida dele, por acaso partilho alguns com eles, que são a escuridão,
sim,
as trovoadas e os cães.
Tens medo do quê desses 3?
Dos 3.
Bem, a Joana também, de cães, pelo menos.
Eu de cães, sim. Também partilho convosco.
Então, um cão num dia de escuridão e com uma trovoada, para mim é o drama.
Imagino.
E então, português? Então, português do ano, hesitei. Hesitei muito e até falei ontem com alguns amigos, porque hesitei e pensei, será que a minha escolha é boa? Eu podia ter colocado Miguel Oliveira, foi a minha grande dúvida.
Achei que era esse.
Bom, não. Portanto, Miguel Oliveira, primeiro português da história a ganhar um grande prémio de moto, e logo a seguir dois, ele ganhou dois este ano. Só que eu não escolhi Miguel Oliveira, escolhi João Almeida.
Sabia.
Duas razões. Primeiro porque, lá está, não sei andar de moto como não sei andar do carro.
A tua paixão pelo ciclismo já é antiga, não é?
A paixão pelo ciclismo.
Mas sobretudo, agora falando mais a sério, que é João Almeida, eu acho que ele escreveu uma história dos 15 dias. Ou seja, a emoção que ele nos deu, não é que o Miguel Oliveira, claro, ele nos deu emoção, Miguel Oliveira, mas o João Almeida, isto
foi a
escreveu.
Surpresa, não é?
Sim,
foi
sim, mas ele escreveu, e esta, a aventura dele durou 15 dias, e depois ele colocou a cor
rosa
na moda em Portugal. E além disso, ele está associado, para mim, João Almeida, a um momento do desporto do ano, na televisão, para mim, porque em direto, no canal Eurosport, pronto, a mãe do João Almeida estava a assistir ao vivo numa etapa da Volta à Itália e entra em direto.
E foi a vossa repórter?
Foi a nossa repórter em direto na Eurosport. Foi um momento inacreditável, alguns segundos só. Vamos ouvir a Ana, que é a mãe do João Almeida.
E daqui a bocado vai aparecer o seu filho.
Passaram 5 e penso que agora
vai aparecer o seu filho.
Bem, minha cor-de-rosa, a minha pantera.
A sua pantera está aí mesmo. Vamos ver se a vemos outra vez. Já tivemos a ocasião.
Vai,
João, força!
Esta foi a mãe do João Almeida.
Não vi, mas não deve ir ali.
E vocês vão reparar a classe, a classe da mãe do João Almeida, que no final da intervenção ela faz referência ao Ruben Guerreiro.
Uhum.
Ou seja, no momento da emoção, falando do filho dela, ainda tem a classe de se referir a outro ciclista português que ele ganhou uma etapa e ganhou o camisol da montanha da Volta à Itália. Isto é que é uma mulher de classe.
Sim, é verdade.
Que é Ana, a mãe do João Almeida, que para mim é o atleta português do ano.
Que bom, que bom. Então temos.
E Ana é a mãe do ano.
E Ana é a mãe do ano.
Porque rivaliza com a mãe do Cristiano Ronaldo.
Completamente. E nós falámos com ela aqui várias vezes. E numa das vezes também que falámos com o João Almeida, ele próprio admitiu que o segredo eram os lanchinhos da mãe, que ela mandava quando ele corria. Portanto, terceiro lugar, Lewis Hamilton. Segundo lugar, Rafael Nadal. E primeiro lugar, João Almeida, no pódio dos melhores atletas do ano. Para ti, Olivier.
Sim, para mim, claro. Bom ano para vocês.
Jogos sem fronteiras, voltamos.
Tá bom. Para mim só falta o Marega. Pronto, aqui não falamos tanto de futebol.
Não cabe aqui.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Fim do ano à porta. Joana Marques, já pensaste o que é que vais querer em 2021?
Ah, achei que ias perguntar o que é que eu ia fazer no fim de ano. Este ano é muito fácil
em casa, não é?
Tendo em conta que há recolher obrigatório às 11 e que eu sei que é muito chato para restaurantes e etc, mas pessoalmente adoro esta coisa de não poder passar a meia-noite com ninguém, não é? Porque nunca fui fã do fim de ano. Mas a tua pergunta não tinha nada a ver com isto, lembra-me.
Não, tinha a ver com o que queres para 2021.
Ah, o que eu quero. É fácil. Este ano acho que é muito fácil. É o pedido óbvio de toda a gente, que é saúde, não é? Já percebemos que sem saúde é uma chatice e não conseguimos fazer nada. Portanto, acho que é saúde para todos.
É saúde,
precisamos
saúde.
Todos uns dos outros nesse aspecto. É criarmos a tal imunidade de grupo em 2021. Acho que deve ser esta a resolução, mais do que as dietas, ir ao ginásio, deixar de fumar. Este ano devíamos todos estar a tentar criar imunidade, não é?
Sim, é verdade.
Vai ser ótimo.
Olha, e o extremamente desagradável vai ser, não é o último ainda, que amanhã ainda temos
Ainda não, mas vamos falar precisamente do fim de ano e de uma festa no Brasil, não podemos ir, organizada pelo Neymar, jogador de futebol.
Ah, ok, acho que já ouvi, deu o que falar, não deu?
Sim, deu ainda muito. Ainda está a dar.
São 8h13, extremamente desagradável, daqui a 3 minutos.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
São 8h16, muito bom dia, está na hora. Extremamente desagradável.
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
E a Este ano de 2020 estava prestes a acabar de forma tristonha, sem ter havido um único festival de verão, até que Neymar tratou disso e organizou um.
Neymar, o jogador de futebol.
Precisamente, Carla, nos tempos livres, parece que também joga a bola, sim. Mas é sobretudo um bom vivant e agora está a organizar um festival de verão, mas é no verão do Brasil, que começou no dia 21 de dezembro.
Quem está promovendo uma festa, que não é uma festa qualquer, é uma festa enorme no Rio de Janeiro, é o Neymar, jogador de futebol, né? Ele tem uma mansão em Guaratiba, aliás, em Mangaratiba, que fica na chamada Costa Verde aí do Rio de Janeiro. E segundo a apuração da CNN, o evento vai ter 5 dias, ou seja, praticamente uma rave, né? Vários dias aí de duração, uma festa.
5 dias de festa. Uau. De fim de ano. Que pesadelo. Eu já detesto uma só noite de Réveillon, não é? Quanto mais 5. Isto faz lembrar aquele casamento que a GNR não consegue interromper ali em Alter do Chão e que já dura uma série de dias também. Se calhar está lá o Neymar. Mas vamos a coisas importantes. Como será a regra quanto à roupa interior nesta passagem de ano, não é? Levam várias cuecas azuis para ir trocando, usam sempre as mesmas ou borrifam-se nessa superstição de dar sorte porque, se estão numa festa com 500 pessoas, dificilmente não terão o azar de apanhar Covid.
Tu disseste 500?
Sim, sim, 500 pessoas. Não tinha contado ainda, são 500 convidados.
A imprensa do Brasil avança ainda que o craque de 28 anos contratou várias bandas e diversos cantores para entreter os cerca de 500 convidados que vão marcar presença durante as festividades.
Bem, coisa pouca.
Que pesadelo. Eu já fico chateada quando num jantar de passagem de ano há alguém que traz um amigo que mais ninguém conhece, não é? Há sempre alguém que faz isto e é muito irritante. Para mim isso já estraga o ambiente. Imagina estar com 400 e tal desconhecidos. Ainda para mais este ano. Eu já fico nervosa quando vou ao supermercado e estou com mais de 7 pessoas, todas de máscara. Eu imagino numa festa com meio milhar. Eu ia passar os 15 dias seguintes a incubar vírus imaginários na minha cabeça. Não só Covid, mas também herpes, HPV, hepatite B, tudo.
E essa comemoração está desagradando os moradores da cidade, né, Leandro?
É isso, Diego, uma festa aí durando 5 dias, né?
Estes moradores cá para mim estão invejosos, não é? Porque não foram convidados. Ainda por cima é uma guest list com um critério muito largo, já que estão lá 500 nomes. Uma pessoa, não estando lá, sente-se mesmo excluída. Mas os vizinhos de Neymar nem têm razão de queixa, porque ele é muito cuidadoso.
Neymar pensou mesmo em tudo e até mandou construir uma proteção acústica no anexo da casa.
Sim,
para. Também, ele é muito bom a gastar dinheiro, não é?
Pois. Nossa, é, ótimo, ótimo.
Numa festa de fim de ano já vão não sei quantos milhões. Tem mais cuidado com os meus vizinhos de baixo, na verdade, porque ontem passaram a tarde a ouvir uma luma e não insonorizaram nada. Mas pronto, podia ser pior. Podiam estar a ouvir o grupo de pagode de Vou para o Sereno.
Vou para aqui?
Para o Sereno. Só que neste caso não foram para o Sereno, foram para o Neymar.
O Neymar, oficialmente, nega que ele está fazendo essa festa. A assessoria de imprensa do jogador disse à CNN que não está acontecendo uma festa ali. Só que como que os nossos produtores aqui conseguiram confirmar? Eles entraram em contato com assessorias aí de grupos musicais, como o grupo de pagode Vou para o Sereno, e a assessoria do grupo confirmou que o grupo fez uma apresentação ontem nesse evento particular do Neymar.
Eu já agora fui ouvir o grupo de pagode Vou para o Sereno, não é? Fiquei curiosa para ver o que é que andam a dançar lá no evento do Neymar. E sinceramente, acho que não há isolamento que safe isto, porque é o estilo de música que não dá para cantar baixinho. Olha. E a letra também é sugestiva, não é? Nada para fazer. E, de facto, o Neymar não deve ter nada melhor para fazer para se dar ao trabalho de organizar uma espécie de casamento no Brasil num ano em que só houve funerais, não é? No fundo, quer dar uma ajuda ao setor dos eventos e ainda o criticam, coitado. Mas também quer ajudar a área da cultura, porque, repara, ele organizou um autêntico Rock in Rio.
Completamente.
O que faz sentido, porque é precisamente no Rio, não é? Para começar, temos Léo Santana, Ludmilla, Harmonia do Samba. Depois temos o grupo Menos é Mais, cujo nome devia ter servido de inspiração para o Neymar nesta festa, não é? Convidava só 10 pessoas e pronto. Por fim, temos o cabeça de cartaz, eu adoro este nome, Wesley Safadão. E é caso para dizer que o organizador desta festa devia usar na sua camisola, no PSG, assim nas costas, o nome Neymar Safadão, tal a quantidade das neiras que faz. E digo Safadão porque mente capta é muito comprido e se calhar não cabia.
Importante lembrar também que o município de Mangaratiba tem apenas um hospital e 3 unidades básicas de saúde, então isso também preocupa os moradores, porque além das pessoas que vão participar dessa festa, tem também os funcionários que podem vir aí a precisar de um atendimento médico. Mas é claro que a gente torce para que isso não aconteça, né? Devolvo ao estúdio.
devolve ao estúdio e cá estamos nós. Nessa altura, se tiverem de ser internados, eu espero que não, os convidados do Neymar podem entoar esta cantiga do Wesley Safadão.
Na cama aqui?
Na cama que eu paguei, cá estava, cada um para a cama que pagou, não é?
Ah, pois.
Espera-se é que cheguem para todos. Eu acredito que toda a situação seja especialmente irritante para a população local também por causa disto.
A Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, vai ampliar as restrições na cidade a partir de amanhã. Cidade ganhou destaque nos últimos dias por causa daquela festa promovida pelo jogador Neymar.
É o chamado pago ao justo pelo pecador, não é? Agora só porque o Neymar resolveu vir de Paris para Mangaratiba fazer uma espécie de mega piquenique do continente, os habitantes do Mangaratiba não podem fazer, sei lá, um churrasquinho de ano novo com três amigos. Não é justo, não,
não
é justo.
Faz, não se faz.
Era bem feita que agora, quando recuperasse da lesão, Neymar voltasse a jogar e fosse expulso logo aos 5 minutos. Quando perguntasse ao árbitro o que é que eu fiz, ele dizia-lhe cartão vermelho pelos moradores de Mangaratiba.
Mas espera lá, Joana. O Neymar está lesionado.
Ah, pois está. E por incrível que pareça, não é no cérebro, é só no tornozelo esquerdo.
Ah, okay.
Lesionou-se há 15 dias e foi para o Brasil recuperar. E pelos vistos, os médicos recomendam dançar forró até altas horas e beber champanhe. Faz sentido, o forró serve de fisioterapia e o champanhe é anestésico. Que descabido tudo isto. Na verdade, é muito descabido. Festas com 500 pessoas, num ano em que nem os estádios tiveram direito a 500 pessoas numa bancada gigante, enerva-me um bocado. Mas não tanto como ao Neto, que é apresentador do programa brasileiro Donos da Bola.
Você tem que dar festa para 150 pessoas, 500, 50, não pode, velho. Você não pode dar festa. Ninguém pode dar festa na porra do que tá acontecendo. Ninguém pode dar festa. Nem o Neymar, nem eu, nem o Veloso, nem você, nem você, nem você, nem o Gabigol. E principalmente vocês. Principalmente vocês que têm as crianças como ídolo.
Calma, Neto, essa já nem sequer fez sentido. O Neymar não tem as crianças como ídolo. As crianças é que o idolatram a ele. Mas pensando bem, pode ter algum sentido, não é? Tendo em conta a idade mental aparentada pelo avançado, talvez ele seja fã de miúdos do pré-escolar.
Não é só o Neymar, não é só o Gabigol. São todas as pessoas que estão dando festa. Esse tal de Carlinhos Maia aí, rapaz. Um Zé Ruela, pé de rato, filho de uma égua.
Apoiar.
Como é que pode dar festa? Aglomeração! Que as pessoas. E aí, quando vocês fazem isso, as outras se sentem no direito de fazer também!
Tem razão.
Falou muito assim. Bem, eu fiquei fã deste senhor. E acho, aliás, que a Graça Freitas devia adotar este estilo de discurso, não é? Talvez surtisse mais efeitos e evitasse mais surtos. Mas ele falou ali de um Carlinhos Maia, que eu não sabia quem era. Eu fui ver quem era para ver se era outro jogador de futebol, mas não. É um influencer brasileiro que resolveu também fazer uma gigantesca festa de Natal. Eu fui ver, parecia a Vila Natal em Óbidos.
Sério?
Nós devíamos ter-lhe enviado aquele vídeo do Rui Portugal a sugerir que fizesse só um pequeno almoço de Natal e oferecesse compotas à família. Ou, neste caso, um café da manhã oferecendo goiabada.
Então, quando você tem influenciadores que influenciam para matar as pessoas, como é que eu posso botar minha marca para influenciador? Que influenciador que é esse? Eu posso ter como assim, Tiago, Matheus, Jesus, Mandela, Martin Luther King, Júnior. São influenciadores do bem, né? Mãe Tereza.
Influenciadores do bem é um
do
grande
bem.
Conceito que eu acho que devia ser explorado
mesmo.
No ano novo, não é? Só não sei se resultaria depois na net, não é? Posts patrocinados da Madre Teresa ou do Mandela, se calhar era esquisito. Bom, entretanto, e no meio desta polémica toda, a assessoria de imprensa do Neymar veio esclarecer que a festa não tem 500 convidados, nada disso. São só 150. Isto parece
pouca.
Aquela técnica que às vezes se usa quando queremos dar uma péssima notícia a alguém, tipo, estás despedido e a tua casa foi assaltada, levaram tudo. Estava a brincar, a casa não foi assaltada, foste só despedido. E assim já não parece tão mal, não é?
Sim.
De repente, uma festa com 150 pessoas já parece uma coisa intimista.
É
aliás, até digo mais, parece pouco, Neymar. Tu mereces mais. 150 é muito pouco, arredonda para 200.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser.
Mas será que isto vai mesmo acontecer, Joana? É possível.
Parece que já está a acontecer,
como
porque
é
tal
possível?
Coisa dos 5 dias,
pois,
já começou, imagina
começou.
Tu. E parece que já está com as 150 pessoas, porque há várias influencers brasileiras, bloggers e tal, que vão publicando vídeos, apesar de ser proibido, o Neymar pediu que ninguém publicasse.
Pois é.
Elas já publicaram alguns vídeos a caminho da festa, a chegar à festa.
Pois é, não era condição não usarem telemóvel, não levarem o telemóvel para a festa.
Elas não usam lá dentro, mas têm usado, tipo, a vestirem-se, não resistem,
exato.
Não é? A pôr vestido para a festa.
Tem muito
e tal.
Efeito essa medida.
Não tem. Tudo isto, nada disto. isto devia ter efeito, isto na verdade,
é,
e não devia estar a acontecer.
É
que inteligência, Neymar.
Mesmo. Extremamente desagradável. Pode ver este e outros no site da Renascença, rr.sapo.pt.
Olá, sou Elizabeth Matos e estou com as 3 da manhã.
Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10.
Agora faltam 20 minutos para as 9. Bom dia, está com a Renascença, com as 3 da manhã. Estamos no final deste ano de 2020, que não vai deixar muitas saudades. A pandemia afetou todas as áreas, o desporto não foi exceção, muitas provas foram canceladas, muitos atletas tiveram de ficar parados ou foram obrigados a adaptar-se e a adaptar também os seus treinos para respeitarem as regras sanitárias e, Anabela, para evitarem, claro, os contatos.
Sim, e aí o distanciamento é um problema, um grande problema, sobretudo nos desportos de contacto, como é o caso do judo, onde as orientações da Direção-Geral da Saúde dizem que os treinos devem ser feitos ao ar livre, os contactos devem ser evitados, a higienização dos materiais depois de cada utilização é obrigatória e os atletas são sujeitos a testes 48 horas antes de cada prova.
Uhum. Ainda assim, apesar de todas as limitações, Telma Monteiro somou vitórias, brilhou nos Europeus de Praga, agora está aqui o nós para nos contar como foi. Bom dia, Telma, bem-vinda.
Bom dia. Olá, bom dia.
Bom dia. Foram meses sem competição devido ao novo coronavírus, sim, sem competições. Como é que se treina neste quadro de pandemia?
Bom, foi complicado, mas na primeira fase da pandemia, em que nós tivemos de estar todos em quarentena, o grupo da equipa olímpica do Benfica, ficámos numa casa e adaptámos um ginásio na garagem e treinávamos entre nós. Não era, em termos de categorias de peso, de parceiros, não era o ideal, não éramos os ideais uns para os outros.
Uhum. Mas era o que se arranjava.
Continuávamos a fazer treinos bidiários, sim.
Uhum. E agora? Como é que tem sido nestes últimos meses?
Depois, entretanto, os treinos no clube, no Benfica, recomeçaram, mas limitados, não é? Porque o número de pessoas limitados e tudo mais. E a Federação organizou um estágio, foi organizando estágios, ainda continuamos a ter. Aqui em Coimbra, eu estou em Coimbra, e nós conseguimos treinar assim, e há sempre um protocolo, fazemos sempre os testes antes de iniciar o estágio.
E quantos testes é que já
assim,
fez, Telma?
Já quase não tenho nariz.
Sim, porque
já perdi. Eu contei até hoje 20.
Ui, 20 testes.
Sim,
depois paraste. Sim, desde.
Nós agora, sempre que vamos para a competição, porque entretanto o circuito internacional recomeçou, e sempre que vamos para a competição temos que fazer 2 testes antes de ir e fazemos mais 2 testes lá.
Ui, e
depois
são
fazemos outro teste quando chegamos.
E são testes PCR ou são daqueles testes rápidos que dão logo o resultado ao fim de meia hora?
Não são os rápidos. Portanto, que nós quando chegamos temos que fazer o teste e depois temos que ficar nos quartos em isolamento e só podemos sair quando temos o resultado.
Uhum.
Já aconteceu haver equipas que não puderam competir.
Bem, uma vida muito estranha, portanto.
É mesmo. Telma, e em relação à motivação? Agora as competições, de certa maneira, recomeçaram, mas como é que te mantinhas motivada, sabendo ou não sabendo se poderias competir ou quando, sem perspectiva? Como é que funcionou também a questão psicológica para ti e para os atletas que estão contigo, não é? Que trabalham e sempre trabalharam aqui à tua volta?
Sim, numa primeira fase... não vou dizer que foi mais simples, foi sempre difícil, mas uma primeira fase até era bom para nós, que nós continuávamos a treinar e tínhamos uma rotina e conseguimos achar aquilo de certa forma normal. Depois começou a ser bastante complicado, porque quando estamos cansados, está a haver uma carga de treino intensa na mesma e não sabíamos para quando é que era, para o que estávamos a treinar, e uma pessoa começa-se a questionar para que está a fazer aquilo. E foi bastante complicado, mas acho que foi isso. Nós focámos nas competições que haveriam de chegar, não é? E que tínhamos de estar preparados quando esse momento acontecesse. Infelizmente as coisas depois correram bem.
Uhum. E quais são as perspectivas agora para o ano que vem?
Pronto, no próximo ano é o ano dos Jogos Olímpicos. Não era suposto, não é?
Sim.
É a competição mais importante do próximo ano. Mas também foi acrescentado um campeonato do mundo. O Campeonato da Europa vai ser em Lisboa em abril, agora não consigo precisar a data. E ainda temos agora o Master já no início de janeiro e alguns grandes slams. E o objetivo principal é consolidar o lugar do ranking olímpico. Neste momento eu sou cabeça de série, estou entre as 8 primeiras do ranking olímpico e se permite-me saber mais ou menos com quem é que vou fazer nos Jogos Olímpicos e preparar-me de uma forma mais específica. E o objetivo é consolidar esse lugar e preparar, ganhar algum ritmo competitivo mais para os Jogos Olímpicos.
E tem sentido apoios por parte do governo a esta área do desporto?
Eu acho que para o governo foi sempre mais difícil gerir a parte do desporto por causa do contacto que nós temos. Acho que houve alguma dificuldade em gerir essa situação, mas a federação, pelo que eu entendi, teve contacto com as pessoas do governo e todos os estágios que foram organizados aqui, inclusive a seleção do Brasil esteve aqui e foi com a autorização também do governo. Nesse sentido, houve algum apoio, mas do modo geral, falámos no desporto em geral, acho que foi complicado para o governo gerir, mas também é uma situação de certa forma compreensível, ter que gerir uma pandemia e ter os atletas a treinar não é fácil.
Uhum. Tu fizeste 35 anos no domingo, não foi?
Sim.
Então, parabéns, atrasados.
Parabéns. E percebes
essa... Que faço sempre antes, que agora são 35 e 3 dias.
Verdade. E tens agora esta motivação, aquilo que te move também muito, são os Jogos Olímpicos. E depois, Telma, o que é que pretendes fazer? Vais competir até quando?
Eu não sei até quando é que vou competir. Eu penso que o meu corpo também tem um prazo, isso é óbvio, não é só uma questão de motivação. Eu também sou uma pessoa muito realizada em termos de tudo o que já conquistei. E relativamente ao futuro, sinceramente, ainda não sei. Eu, em termos profissionais, quando eu deixar o judo, eu acho que eu fiz aquilo que é mais importante, eu preparei-me, eu estudei, eu tenho toda uma experiência como atleta também, obviamente, provavelmente vou ficar na área do desporto. Mas a minha resposta sincera é que eu não sei o que é que vou fazer, mas eu sei que eu estou preparada para essa fase. Agora, o que é que vai ser, ainda não sei.
Olha, que seja um ano e os próximos anos que sejam muito gratificantes para ti, tanto quanto têm sido até agora. Obrigada, Telma, por ter estado aqui.
Obrigada. E um bom ano.
Bom ano. Até breve.
Bom ano. Obrigada.
Como é que é, malta? Nós somos os Expressio Soul.
Olá, eu sou a Telma Monteiro.
Olá, eu sou o Nuno Gonçalves dos Gift.
Olá, eu sou a Sónia Tavares e estamos com as 3 da manhã.
Este é Noble na Renascença. One More Time. Faltam 10 para as 9. Vamos olhar o trânsito agora contigo, Paulo Soares. Como é que estamos?
Tem sido uma manhã bastante calma nos acessos a Lisboa e Porto. Há resistência apenas em Lisboa, na A2, do Pragal para as portagens da 25 de Abril e também no IC19. Há passagem por Queluz. De resto, tudo a andar sem grandes problemas. Linha verde, 850-5010.
O trânsito com o Norauto, mobilidade sustentável e segura. Quanto ao tempo, céu cinzento. No geral é assim, com menos nuvens no interior norte e centro e também no sul. Há uma pequena descida da temperatura e a partir da tarde chuva fraca no Minho e dor litoral é com o que pode contar. Temos o Porto com 4 graus a esta hora, Lisboa com 9, Faro também com 9 graus, Ponta Delgada com 14 e o Funchal com 15, são as temperaturas atuais. Quanto às máximas, temos o Funchal à espera de 19 graus, Ponta Delgada 15, temos Faro à espera de 14, Lisboa também 13 graus de máxima, o Porto vai chegar aos 11. Mais abaixo, Guarda com 4 graus, mais abaixo em temperatura 4 graus, Bragança 6, Viseu e Vila Real 7, Porto Alegre 8 graus de máxima, nada mais. Nesta quarta-feira, fim do ano, aí à porta, dia 30 de dezembro. Está com as 3 da manhã, bom dia. Muito bom dia, um ótimo final de ano com a Renascença. Faltam 11 para as 10, dizia eu há pouco que há uma reportagem que tem de ouvir ou voltar a ouvir, está no site da Renascença, foi publicada há um ano, tem a ver com os cuidados paliativos. A vida não se descarta como no Ecoponto. É uma reportagem do André Rodrigues. Estamos a falar nisto também porque acabou de vencer prémios nas categorias de audiovisual e rádio, prémios da Liga Portuguesa contra o Cancro. O André está agora em direto, vamos ver se a ligação já está bem. André, bom dia, tudo bem?
Agora
sim,
bom dia.
Que bom ouvir a tua voz. Parabéns antes de mais por este prémio. Obrigado, e por cara. Tudo o que esta reportagem obviamente significa para a sociedade portuguesa. Tu passaste um dia no Centro de Acolhimento Poverelo, uma unidade de cuidados paliativos, onde ninguém desiste dos doentes. O que é que viste, André?
Vi exatamente isso, ou seja, vi profissionais de saúde, vi familiares que estão ali todos os dias, lado a lado, com os seus doentes, porque na fase terminal da vida É exatamente disso que eles precisam. Eles precisam de cuidados de qualidade, eles precisam de sentir a proximidade dos seus numa hora que é tão difícil, mas que é também de esperança para eles, porque um doente terminal sabe que está doente, sabe que a sua situação é grave, mas serão muito poucos daqueles que sabem verdadeiramente qual é o seu quadro clínico e quanto tempo de vida terão mais pela frente. Mas eles têm esperança de viver sempre mais um dia, mais umas horas, para poder concretizar os seus projetos e os seus sonhos. E muitas vezes os seus projetos e sonhos concretizam-se ali mesmo, acamados, uhum. naquela unidade de cuidados coletivos, como em tantas outras no resto do país. Ficou-me na memória desta reportagem o depoimento de uma senhora que eu não tenho ilusões, provavelmente já não está entre nós, uma senhora de 61 anos que estava com um cancro terminal no pâncreas. Como a reportagem é sempre um território de instinto em que nós devemos perguntar se podemos perguntar ou se podemos aceder às pessoas. Uhum. Depois de falar com o marido dessa senhora, que me falou de todo o processo que ele estava a ser gerido a nível familiar, eu pedi para falar com a senhora, para registar, digamos, uma espécie de depoimento para a memória futura. E perguntei-lhe ali dentro o que é que lhe fazia falta. E a senhora, quase como que os olhos lhe brilharam quando lhe disseram que fazia-me falta a praia, que era algo que ela gostava muito de fazer quando tinha saúde. E fazia-lhe muita falta aos netos, que já não via há muito tempo, porque as filhas vivem muito longe. Depois a conversa terminou, passados ali 2 minutos, porque percebi que as emoções suspenderam tudo o resto que a senhora me pudesse dizer, e a partir daquele momento, o momento era para a família e era para os amigos que estavam a visitá-la naquela hora em que passei naquele quarto. E foi o depoimento que, digamos, foi o depoimento mais. Uhum. Aquele que me ficou. Sim. E aquele que deu todo o sentido à reportagem e ao objetivo da mensagem que ela pretendia transmitir. Ou seja, as pessoas estão em final de vida, não há muito mais tempo pela frente, mas há sempre vida que falta viver e vida que falta concretizar. E, no fundo, o que se faz ali é juntar as peças do puzzle desencontradas, desavindas, e tentar levar o melhor possível, com a melhor qualidade de vida possível até ao fim.
É uma reportagem que nos toca e que mostra o que é importante, não é? Não muda até ao fim da nossa vida. Obrigada, André, por estares aqui. É uma reportagem que pode ver no site, muito facilmente chega a ela. rr.sap.pt, foi publicada há um ano e agora distinguida com este prémio da Liga Portuguesa contra o Cancro. Obrigada, André. Bom ano para ti.
Obrigado, Carlos.
Adeus,
obrigado.
Adeus, bom dia. Vamos recordar alguns dos melhores momentos. O André Peralta pegou nisto tudo e transformou. O João Campelo, aliás, que o Peralta está de férias, pegou nisto tudo, misturou e deu nisto.
Nesta última crónica temos um pódio com, como dizia a Joana, parece uma andota, não é? Com um britânico, um espanhol e um português.
Sim, foi uma escolha complicada porque eu fui o único a votar, portanto votei com mim próprio.
Ah, pronto.
Eu conselho a nova democracia, que está na moda neste momento. Elegi 3 atletas do ano. Então, português do ano, hesitei. Hesitei muito e até falei ontem com alguns amigos porque hesitei e pensei, será que a minha escolha é boa? Eu podia ter colocado Miguel Oliveira, foi a minha grande dúvida.
Ah, achei que era esse.
Bom, não. Escolhi João Almeida.
Ah, sabia.
Por duas razões. Primeiro porque, lá está, não sei andar de moto como não sei andar do carro.
A tua paixão pelo ciclismo já é antiga, não é?
A paixão pelo ciclismo. Colocou a cor rosa na moda em Portugal.
Deixa eu ver se tenho aqui a Joana. Olá, Joana. Lá estás tu a esconder-te debaixo da mesa. Joana? De facto, o Neymar não deve ter nada melhor para fazer para se dar ao trabalho de organizar uma espécie de casamento no Brasil num ano em que só houve funerais, não é? No fundo, quer dar uma ajuda ao setor dos eventos e ainda o criticam, coitado. Mas também quer ajudar a área da cultura, porque repara, ele organizou um autêntico Rock in Rio.
Completamente.
Faz sentido, porque é precisamente no Rio, não é?
Telma Monteiro sumou vitórias, brilhou nos Europeus de Praga, agora está aqui connosco para nos contar como foi. Bom dia, Telma, bem-vinda.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Foram meses sem competição devido ao novo coronavírus. Sem competições. Como é que se treina neste quadro de pandemia?
Ficámos numa casa e adaptámos um ginásio na garagem e treinávamos entre nós. Fazemos sempre os testes antes de iniciar o estágio.
E quantos testes é que já fez, Telma?
Já quase não tenho nariz.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã.
Agora 4 para as 10, está no fim, amanhã estamos de volta, eu, a Joana e a Ana. A Ana, não sei se acompanhou ontem, testou positivo à Covid-19, está a recuperar em casa, está bem, mas amanhã está aqui connosco para se despedir de 2020. Entretanto, continuamos a pedir-lhe, e amanhã vamos mostrar alguns destes testemunhos, que partilhe connosco os seus melhores momentos de 2020. E pode partilhar por WhatsApp, 962-007-500, pode ligar para cá também amanhã, o número é 808-500-210. Partilhe connosco, amanhã mostramos tudo.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.